Na escola, a gente aprende que os cinco sentidos são tato, olfato, visão, audição e paladar, certo? Pelo menos esta é a definição de Pitágoras no que tange o sistema nervoso sensorial. Hoje já se sabe que, além destes, possuímos outros grupos ou subgrupos relativos aos estímulos do corpo. Se os sentidos são respostas do que o corpo sente e nos informa com uma determinada reação, não faz sentido dizer que temos apenas cinco receptores. Já se sabe que temos também os quimiorreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores e nociceptores. Outros animais possuem receptores necessários para o seu sustento, ataque, defesa ou fuga, como os peixes, por exemplo, que possuem a linha lateral responsável por detectar as ondulações na água, e também a lagosta, que pode enxergar até 12 cores primárias primordiais para avaliar se a sua presa é nociva ou não. Só lembrando, o ser humano consegue enxergar somente três cores primárias, que são o verde, a azul e a cor vermelha. Esse tema sobre o sistema sensorial é muito vasto, extenso, é controverso. Até os cientistas ainda não chegaram ao consenso, porque conforme a medicina e as descobertas avançam, mais e mais sensores são descobertos. Já chegamos a 33 sentidos e pode existir muito mais. Então, vamos quebrar essa teoria de que existem somente cinco sentidos. E agora? Você sente calor ou frio? Quando você sente calor, você sua. Quando você sente frio, você fica tremendo. Quando acontece isso, o responsável pelo seu corpo reagir é a visão, a audição, tato, paladar, audição. Lógico que nenhuma dessas. Seu corpo está regulado para sentir a variação de temperatura e é ela que vai determinar se você sua para resfriar o corpo ou treme para agitar o corpo e te aquecer. E se você come demais? Tipo naquele dia que você vai à churrascaria e arrebenta até a comida ficar entupida na garganta, que você tem até dificuldade para respirar. E aí? Como o seu corpo reage? É óbvio que ele vai te informar que você já passou dos limites e deve parar, ou o seu corpo vai entrar em colapso. Este sentido se chama plenitude. Você já correu ao ponto de quase perder o ar? Já esteve num local bem alto, como no Vale Nevado, no Chile? Quando eu estive lá, no Vale Nevado, cada passo que eu dava para subir a montanha parecia que eu tinha algo que me espremia para baixo. Era impressionante. E por mais que você tentasse puxar o ar, ele não vinha. Eu estava ali diante da falta de oxigenação. Meu corpo estava mostrando que algo estava errado e eu precisava urgentemente de mais ar. A oxigenação é um sentido muito valioso para o corpo, pois ele é o que vai te mostrar se o corpo vai parar se você não conseguir mais oxigênio. E se você comeu algo que não caiu bem e bebeu algo que foi além do limite do seu corpo, o que acontece? Você vai botar os bofes para fora, óbvio. Este é o sentido emético. Ele é o responsável por não deixar que seu corpo absorva algo que ele sabe que não vai te fazer bem. Você já foi a algum lugar e se perdeu, mas por algum motivo você sabia que o caminho de volta era para a esquerda ou para a direita? Este é um sentido chamado magnético. Na pré-história, o sentido magnético foi essencial para que os homens das cavernas pudessem caçar e voltar para levar suas caças às suas famílias. Quando você nasceu, já saiu andando, hein? E o que você precisou para ficar em pé, além da força? Sim, precisou do equilíbrio. Chamamos esse sentido, chamamos isso de vestibular. Sem ele, não poderíamos caminhar nem correr. O que acontece se você toma uma pancada nas costas ou se sua cabeça está prestes a explodir? Você sente dor, certo? Chamamos esse sentido de nocicepção. Ele é responsável por te informar que algo no seu sistema não está bem. O que mais eu posso dizer? Ah, sim. Quando você vai visitar algum amigo e se toca que faz muito tempo que você já está lá, provavelmente você vai dizer: deixa eu ir embora porque já se faz tarde. É assim ou você é cara de pau e fica mesmo? Por vezes fazemos isso sem olhar o relógio. Esse sentido de tempo foi muito importante quando os caçadores precisavam saber, sem o relógio, quanto tempo precisariam para voltar a um lugar seguro antes de escurecer. Hoje usamos para o Simon Call, não é mesmo? Agora, um sentido que se é usado com frequência pelos músicos, a propriocepção. Já ouviu falar? Que é o sentido de distância. Imagine um pianista olhando para uma partitura, sem olhar para as mãos, tocando intervalos e frases com espaços bem longos entre os movimentos. E por que o pianista não precisa olhar para as mãos a fim de saber onde estão as teclas corretas, hein? E você, quando dirige, por que consegue mudar a estação do rádio, mudar a marcha, pisar nos pedais do carro e ainda pegar uma água sem precisar olhar? Essa referência de distância é de suma importância para os músicos, porque é com essa habilidade natural que o maestro faz os gestos e muda a página da partitura sem precisar olhar. A propriocepção é muito utilizada pelos deficientes visuais. A referência natural de distância pode ser o que faria diferença entre a vida e a morte se você tivesse apenas uma chance de alcançar algo para se segurar após escorregar na beira de um penhasco, por exemplo. Só lembrando, a propriocepção ela pode ser treinada, como acontece com os músicos. Existem muitos outros sentidos que eu poderia citar por muito tempo para você, como sono, susto, reflexo, o que mais? Exaustão, tantos outros. Agora eu pergunto para você, qual seria o sexto sentido? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar. Vamos lá, o sexto sentido é 1, 2, 3, 4, 5. Já sabe responder? Qual o sexto sentido? Quando você pensa e vem na sua cabeça uma provável resposta, você teve o quê? Sim, uma intuição. A intuição é o sexto sentido. Eu estou com sede de te passar mais coisa bem legal e com fome de conhecimento. Vamos juntos fazer música de qualidade, porque para mim é o que mais faz sentido viver. Tchau.